בעזרת השם, דף למד א' פתחנו שמגילה, סתרנו דף למד עמוד ב', נוברסו, נשנה מפינת הפאז'נה, בפסח קוראים בפרשת מועדות. אם זה לא עושה סוגיה, חלשון אז ג'פרינצ'ס ליטור זה תורה, כי סירים אז פסטס אין אז אוקזיונס ספציאליס. Não se dá a aprender algo também dessa conexão entre as parashot e as festas. Tem parashot realmente que são diretamente ligadas com as festas. Porém, tem parashot que se conectam de certa forma com as festas e vem nos ensinar algo. Não se dá a aprender isso na nossa sugiá. Fala aí, Mishnah. Bepesach korim beparashat moadot shel Torat Kohanim. Que é uma conexão direta. Em Pesach será o trecho de Vaikra, Torat Kohanim, o livro dos Kohanim, que é o livro de Vaikra, o trecho das festas, mencionado lá Pesach também. Be'atzeret, em Shavuot, Shiva Shavuot, você lê o trecho das sete semanas, o trecho que menciona as Sefirat HaOmer, e também menciona Shavuot, não o trecho de Matan Torah, não o trecho de Bachodesh HaShlishi, você lê o trecho de Shiva Shavuot, das sete semanas, que as sete semanas de Sefirat HaOmer é a preparação para Shavuot. Vamos ver a nossa Gemara, uma discussão com relação a isso. Berosh Hashanah, em Rosh Hashanah se lê o quê? Bechodesh Hashvi, Bechad Lachodesh, é o trecho que menciona o sacrifício de Rosh Hashanah. Tem uma conexão direta com Rosh Hashanah. Beyom HaKippur, Inu Kippur, Acharemot. No Yom Kippur se lê o trecho do sacrifício, dos serviços do Kohen Gadol, no Yom Kippur. Beyom Tov HaRishon Shelchak, no primeiro Yom Tov de Sukkot, Kohim Beparashat Moadot, Shebeturat Kohanim, também se lê esse trecho de Choro Kesef, que se lê em Pesach, é o trecho das festas no livro de Vaikra. Bechar Kolemot Achag, outros dias da festa de Sukkot, no Chol HaMoed, Bekorbanot Achag, se lê o trecho que fala lá os sacrifícios que são sacrificados no Chol HaMoed de Sukkot. Vimos em Maseret Sukkah que cada dia tinha um número diferente de sacrifícios. Bechanukah, em Hanukkah, Benesiim, você lê o trecho dos sacrifícios dos chefes das tribos antes da inauguração do Mishkan. Cada chefe trouxe um sacrifício. Isso se lê em Hanukkah. Por quê? Porque Hanukkah também teve uma certa reinauguração dos serviços do Bet HaMikdash depois da derrota dos gregos. Bepurim, em Purim vai avoar Amalek. Em Purim se lê o trecho que Amalek veio guerrear contra o povo de Israel. A relação entre Purim e a guerra de Amalek, depois da saída do Egito, é porque Aman também era de Amalek. Então essa guerra entre Amalek e o povo de Israel tem a ver com a festa de Purim, que era uma batalha entre o povo de Israel e Aman e os outros inimigos do povo de Israel. E o povo de Israel, Baruch Hashem, venceu. Bereshit Chodeshim, em Rosh Chodesh, o Bereshit Chodeshim, o trecho do sacrifício do Rosh Chodesh, de Ma'amadot, dos Ma'amadot, Ma'amad, aquele grupo de estrelinho, normalmente, não Kohanim nem Levi, que faziam essa rotação durante o ano. Cada semana, um grupo de estrelinho rezava para os sacrifícios serem aceitos. E esse grupo tinha que ler a Torá todos os dias dessa semana. O que seria nessa semana? Bemaseh Bereshit, a criação do mundo. Cada dia um pedaço do Maseh Bereshit. Vamos ver por que, qual é a relação entre Maseh Bereshit e os Ma'amadot. Betânia, nos jejuns, começamos da Flamidale em cima. Berachot veklalot, se lê o trecho das bênçãos e das maldições, que se é escrito no Parashá de Berukotai, porque os jejuns vêm por causa de sofrimentos, então lemos o trecho das klalot, das maldições, que é a Torá, a maldição, infelizmente o povo de Israel, se não vão cumprir a Torá, para as pessoas fazerem tshuva. Emavsikim veklalot, entre parênteses, fala a Mishnah, não podemos interromper a leitura das maldições. Ela o que sim, Echad Koret Kulam. Uma pessoa vai ler todas essas klalot. Não vou interromper no meio, vamos ver por que na Gemara. Bashini o Bachamishi be Shabbat ba Mincha. No segundo e na quinta, e Mincha de Shabbat, Korim Kesidra. Se lê a parasha de Shavua da semana, na segunda e na quinta, Mincha de Shabbat da semana seguinte. Ve'enolim la'em mina Hezbon. E essas três pessoas que vão subir na Torá em Mincha de Shabbat não contam como as pessoas que têm que subir no Shabbat seguinte. Cada Shabbat tem que subir sete pessoas na Torá. Mesmo que já leram nessa mesma parasha três pessoas na Mincha do Shabbat anterior, tem que também ler outras sete pessoas no Shabbat seguinte. Não é na mesma conta. Shneimar, como falou o Pasuk, já a fonte de que temos que ler o trecho na Torá em cada festa, e cada trecho tem que ser relacionado à festa. Shneimar, porque falou, Passu Bedaber Moshe Moadei Hashem El Bnei Yisrael, que Moshe Rabbeinu ensinou as festas de Hashem para o povo de Israel. Então assim também nós, Mitzvatan, Sheyu Korin Kol Echad Vechad Mizmonom, mesmo que Moshe Rabbeinu ensinou essas festas para o povo de Israel. Então nós também temos que ler os trechos das festas nas festas para relembrar e para estudar melhor as halachot. Falou, Natan, agora vai falar, Bepesach Korin Beparashat Moadot, como já vimos, em Pesach será o trecho de das festas que é escrito no livro de Vaikra, o Maftirim. E agora vem o Maftir. O Maftir do profeta também tem que se referir a Parashá. O Maftir é Pesach Gilgal. A Aftará vai ser o trecho do sacrifício de Pesach, que foi sacrificado em Gilgal. Depois que Yeshua Binun fez Brit Milá em parte do povo que não tinha feito Brit Milá ainda, e fizeram o sacrifício de Pesach nessa ocasião, porque era a véspera de Pesach, então se fala essa Aftará. Verraidna de Ikatriomi, hoje em dia que temos dois dias de Pesach fora da terra de Israel, Yomakama be Pesach Gilgal, o primeiro dia vamos fazer a Aftara de Pesach Gilgal, Olemachar, no dia seguinte be Pesach Yoshial, é o sacrifício de Pesach que foi feito na época de Yoshial, o rei Tzadik, que destruiu muitas idolatrias que estavam na terra de Israel, e sacrificaram o sacrifício de Pesach nessa ocasião. Então isso se lê Aftara no segundo dia de Pesach. Nos dois dias de Pesach se lê o mesmo Kriyat Torá de Moadot. Vesher Yebotah Pesach, no resto dos dias de Pesach, no Chol HaMoed, Melaket Vekoneh Minenu Shel Pesach, se lê vários trechos da Torá que mencionam de passagem a mitzvah de Pesach. Maihi, quais são esses trechos? Marafava Me'afon. Me'afon é uma abreviatura de alguns trechos. O primeiro trecho é Mishku Kulachem Tzon, o trecho de pegar um keves, um carneiro ou um cabrito para o sacrifício de Pesach. Em Kesef Talvei Talmi, o aparaxé que é citado dos empréstimos, que também menciona lá a festa de Pesach. Só lechar o trecho das segundas tábuas da lei, que também menciona a festa de Pesach. E o trecho de Vaidaber, que é o Vav final dessa abreviatura, que se trata do Pesach Sheni, o segundo Pesach. Yom Tov Acharon Shel Pesach, porém com relação ao Shvi Shel Pesach, o último Yom Tov de Pesach, Korin se lê Vayi Beshalach, se lê o trecho da abertura do mar, no Parashá de Vayi Beshalach. O Maftir, qual é o Maftir? Vai dar David, uma vez que cantaram lá o Vayoshá na abertura do mar, vamos fazer a Aftará do cântico que David Amelech cantou para Hashem, o Lemachar, e se estamos fora da terra de Israel, tem dois dias de Shvi Shel Pesach, Kol HaBechor, se lê o trecho de Kol HaBechor, que também menciona lá o sacrifício de a festa de Pesach, as mitzvot lá, o Maftirin Adayom, e a Aftará do segundo dia de Yom Tov, do Shvi'i Shel Pesach, se lê Odayom, é a derrota que Sanheriv foi derrotado. Sanheriv, o rei da Assíria, queria derrotar o povo de Israel, queria conquistar Jerusalém, e o rei Hizkiyahu estava nessa época reinando o povo de Israel, e Hashem milagrosamente matou os exércitos de Sanheriv, e desse momento a Síria começou a perder o poder. Então essa derrota foi a noite de Pesach, então por isso se lê essa Aftará no segundo Yom Tov de Pesach, porém no Shvi'i Shel Pesach. Amar Abai fala Abai, Vehaina, hoje em dia Nahug Alma, o costume é Le Mikre Meshach, para ler o trecho de Meshach. Ou seja, cada dia de Chol HaMoed vão ler um trecho. Meshach é para pegar o animal para o Korban Pesach. Torah é o trecho dos Moadot, do livro de Vaikra, que cita todas as festas lá. Kadesh li Kol Bechor, santificar os primogênitos. Você viu aqui também o sacrifício de primogênito, que é sacrificado. O primogênito de um animal kasher, que também menciona lá a festa de Pesach. Bekaspa é em Kesef Talmei Talmi, a paraxá dos empréstimos, que também tem menção lá a festa de Pesach. Psol é o trecho das segundas tábuas da lei, que também menciona a festa de Pesach. Bematbera, outro trecho que menciona a festa de Pesach. Shlach, no primeiro Yom Tov do Shvi'i Shel Pesach, se fala aquele trecho de Vei Beshalach Paró, a abertura do mar. E Buchra, no segundo Yom Tov do Shvi'i Shel Pesach, fora da terra de Israel, se fala esse trecho de Bechor, que também cita lá a festa de Pesach. Beatzer, em Shavuot, o que se lê? Shiva Shavuot. Vamos à nossa Mishnah, que seria o trecho das sete semanas das Kriyat HaOmer. Depois da contagem de sete semanas, tem a festa de Shavuot. O Maftir, qual é o Maftir? Be Habakkuk. O Aftarat de Habakkuk, que menciona lá o Matan Torah. אחרים אומרים פריאות אופיניון סוסטנטה, אופיניון של רבי מאיר, בחודש השלישי, קריאת התורה לשבוע דביסה, הטריש של מתן תורה, לא הפרפרסון פרטורה כמו ספירת העומר. טריש של פריסבוע דביסה הוא מתן תורה, הוא מפתיע עם המרכבה. הוא מפתיע דביסה הוא טריש של המרכבה, כי יחזקאל viu essa profecia da Merkavá, a carruagem espiritual de Hashem, e se refere sim ao Matan Torá, porque no Matan Torá o povo Israel viu Hashem e a Merkavá de Hashem também. Daí na Deika Treyum, e por hoje em dia que fora da terra de Israel tem dois dias de Yom Tov, em Shavuot também, Avdinan Ketavayo, se cumpre essas duas opiniões, Veivra, porém o contrário. Se é o primeiro dia de Shavuot se lê, Bachod HaShlishi, uma filha da Merkavá. E o segundo dia é a Kriyat HaTorah de Shiva Shavuot, e o Maftir é o Maftir de Habakkuk. Berosh Hashanah, em Rosh Hashanah, Bechodesh HaShvi'i, se vê o trecho de Bechodesh HaShvi'i, que é o sacrifício de Rosh Hashanah. O Maftir, qual é o Maftir? Haben Yakili Efraim. A continuação do passo que fala Haben Yakili Efraim é Zachor Yizkerenuot, que Hashem vai lembrar do povo de Israel favoravelmente. E isso tem relação a Zichronot, que se fala em Rosh Hashanah, que Hashem lembra do povo de Israel. Vimos o tratado de Rosh Hashanah e isso em extenso. Veisho, tem outra opinião. Vashem pakad et Sarah. Que a leitura correta para ler em Rosh Hashanah é que Hashem lembrou de Sarah. Hashem lembrou de Sarah, que não tinha filhos, e decretou em Rosh Hashanah que, Hashem, que Sarah vai ter Yitzhak. O Maftir, qual é o Maftir? Behanah. O trecho parecido de Hanah. Hanah também era estéreo, era Akara, e teve um filho. Hashem decretou em Rosh Hashanah que Hanah ia ter Shmuel Anavi como filho. Uma vez que agora temos dois dias de Rosh Hashanah também na terra de Israel, Yom Kama que Yeshomri. O primeiro dia se lê como Yeshomri, que fala Shem Pakad Tzara, e o Maftir é em Haná. Lemacharus, o dia seguinte de Rosh Hashanah, Ve'elokim Yisait Avraham. Se lê o trecho da Akedat Yitzchak. Por que Akedat Yitzchak? Porque já vimos em tratado de Rosh Hashanah, falamos várias menções e fazemos menção a Akedat Yitzchak. Porque isso é um mérito muito grande para o povo de Israel, que Isaac iria ser sacrificado. Por isso lembramos Hashem dessa Akedat Yitzchak para julgar o povo de Israel para o bem. Que seria o tratado de Rosh Hashanah falou que o shofar tem que ser a priori o shofar de um carneiro macho para lembrar o carneiro que Avraham Avinu ele sacrificou em vez de Yitzchak. O Maftirin Haben Yakili, e o Maftirin Haben Yakili Efraim, que fala lá Zechronot. Beyom HaKippurim Kohen HaKaremot. No Yom Kippur se lê o trecho de HaKaremot, que se tratará do serviço do Kohen Gadol no Kippur. O Maftirim, qual é o Maftir, que com a Rav Benissah se trata lá, que Hashem falou, e é a Ftarat Tshuva, que vem acordar o povo de Israel fazer a Tshuva em Yom Kippur. O Beminchá, e em Minchá de Yom Kippur, Kohen se lê Be'arayot, o trecho de Arayot. A proibição de relações proibidas se lê esse trecho na Minhá de Yom Kippur, para que as pessoas façam tshuva. O Maftirim de Yonah. E o Maftir é o livro de Yonah. O profeta Yonah foi até Nínive, a capital da Assíria na época, e eles estavam condenados à destruição. E Yonah Navi veio repreender esses goim, falou para eles fazerem tshuva, e eles fizeram tshuva perfeita e foram salvos. Isso vem incentivar o povo de Israel a fazer tshuva também. אמר רבי יוחנן, פעל רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא עם ותנותו. מגמרא פמוזה, סמי כבוד התורה מנסיונה, הברבורה דה השם, אינסיגידה התורה מנסיונה, ההומיודדה דה השם. איזה קונטרסט כמו סרומן, סרומן הוא כתוב מייס קורג'וז ומייס בראבו אליה, נורמלמנטי מינוס הומיוד אליה. יהיה השם מג'וסטמנטי קונטרה. השם הוא 100% קורג'וז, 100% בראבו, יהיה השם 100% הומיוד תמבה. Davar Zekatuv Batorá, isso tem a menção na Torá. Meshanui Banevim foi repetido no livro dos profetas, esse mesmo conceito, Meshulash Bakhtuvim, e pela terceira vez foi mencionado nos Kutuvim. Katuv Batorá tem menção na Torá, qual? Que Hashem Elokechem, Hu Elokea Elokim, Vadunei Adonim. Fala o Passu, que Hashem, o Deus de vocês, é Deus de todas as forças do mundo, e Senhor de todos os senhores do mundo. Isso demonstra a bravura de Hashem, a grandeza de Hashem, e na continuação, Tiva Trei, o Senispati Atom Balmaná. Hashem julga, Hashem protege o órfão e faz a justiça da viúva. É uma humildade para Hashem. Isso, isso daqui, essas duas virtudes de Hashem, a bravura de Hashem, junto com a humildade de Hashem. Shanui Banevim, isso foi repetido no livro dos profetas, Koamaram Venissá, Shokhenat Vekadosh, Hashem é grande, está nos céus espirituais, a bravura de Hashem, Urtir Batrei, depois está escrito Vedakam Shfaruach, que Hashem protege o rebaixado, o triste, o humilde, o fraco, isso significa a humildade de Hashem. O Meshulash da Ketuvim, está repetido pela terceira vez nos Ketuvim, de Ketuvim fala o Pasuk, Solo Narochem Baravot Beyashimo, fala o Pasuk, temam Hashem, Hashem o grande, Hashem que está nos céus espirituais mais elevados, Todo-Poderoso, Ketuvim Batrei, a continuação é, Avi Etomim Vedayana Amanot, Hashem é o pai dos órfãos, e faz a justiça das viúvas, outra vez a humildade de Hashem. Yom Tov HaRishon Shel Chag, Korim BeParashat Moadot Shebetorat Kohanim. O primeiro Yom Tov de Sukkot se lê lá o trecho das festas que está mencionado no livro de Vaikra. O Maftirin e o Maftir é Hinei Yom Ba La Hashem, fala lá o Pasuk, vai ter um dia no final dos tempos que, depois que o Mashiach chegar, o povo de Israel vai vir para festejar a festa de Sukkot no Bet HaMikdash. Aqui se vê uma relação entre a festa de Sukkot e aí depois a vinda de Mashiach. O coração da festa de Sukkot é a fé, é a imuná. Saímos das nossas casas seguras e vamos para Sukkah. Depois que Mashiach chegar, vai se fortificar muito a fé do povo de Israel e também de todo o mundo, acha. Então essa relação entre Sukkot e depois de Mashiach chegar. Daí da Deika Trei, meu judia que tem dois dias de Sukkot, fora da terra de Israel, Lemachar Mikra Achana Mikarina. Também no segundo dia de Yom Tov se lê a mesma trecho de Moadot, Aftur Imai Maftirim. Qual é o Maftir que se faz do profeta? Veikalu El HaMelech Shlomo. Você fala Aftará, que o povo de Israel se reuniu na festa de Sukkot junto com Shlomo HaMelech, depois da inauguração do Bet HaMikdash. Veshar Kol Yemot HaChag, Korim BeKorbanot HaChag. Os outros dias de Sukkot, no Chol HaMoed, se lê os trechos dos sacrifícios daquele dia. Yom Tov HaAcharon, o último Yom Tov de Sukkot HaShmini Atzeret, Kurim Kol HaBechor. Se lê o trecho de Kol HaBechor, que menciona lá o sacrifício de primogênito, um animal kasher primogênito, e menciona lá as festas também. Mitzvot VeChukim HaBechor, porém começamos um pouco antes, e lemos lá o trecho das mitzvot de Matanot Aniim, o presente que a pessoa tem que dar da colheita para os pobres. Moleket, Shevecha, Pe'ah, Masrot, os dízimos. O Maftirim vai que Halot Shlomo, e o Maftir do profeta Eshu, quando Shlomo terminou a inauguração do Bet HaMikdash, terminou os banquetes e mandou o povo de Israel para suas casas. Lemachar, o dia seguinte, ou seja, fora da terra de Israel, que tem dois Elim Tovim, Korim Vezot Abraha, e Simchat Torah, se fala lá, se lê a Parashá de Vezot Abraha, para terminar toda a leitura do Sefer Torah, o Maftirim vai amor Shlomo, e o Maftir vai ser quando Shlomo abençoou o povo de Israel. Depois da inauguração do Bet HaMikdash. Amar Avuna de Sevna, Amar Av de Sirav. Nome de Av. Shabbat Shechaliot Becholo Shemoed. O que acontece com relação a Shabbat Cholam Moed? Shabbat do meio da festa. Bem be Pesach, bem be Sukkot. Tanto em Cholam Moed Pesach, ou Cholam Moed Sukkot, Mikra Karinan Re'e Ata. Se lê o trecho de Re'e Ata, que menciona lá as festas. E também menciona lá o Shabbat. E se aprende várias alachot do Cholam Moed, esse trecho. Tratado de Hagigah e também o tratado de Moed Katan nos menciona isso. Iftur, então fala qual é a Aftarah que se lê no Shabbat Chol HaMoed, Be Pesach, em Pesach, Atzamot HaYeveshot. Se lê o trecho de Atzamot HaYeveshot, aquela visão de Ereskel que viu aqueles ossos secos, estava naquela planície e começou a formar carne e se ressuscitaram. Eram ossos de parte do tribo de Efraim que saiu antes do tempo do Egito e foram mortos e vão ser ressuscitados. E isso tem a ver com Pesach, porque se trata da saída do Egito. O Besukot, em Sukkot, qual é o Maftir que se faz? Shabbat Chol HaMoed Sukkot, Beyom Bo Go. É aquela guerra do final dos tempos, de Gog e Magog, que tem a ver com Sukkot, vamos ver esse paralelo entre Sukkot e o final dos tempos. Be Hanukkah, em Hanukkah o que se lê? Banesim, se lê o trecho do sacrifício dos chefes das tribos. O Maftirin, qual é o Maftir? Benerot e Zechariah. É um trecho da Menorá do profeta Zechariah. A Menorá é paralela à Hanukkah. A Menorá com sete velas e a Hanukkah com oito velas. Vei Miklesh, tem Shabbatot. Se acontece que tem dois Shabbatot em Hanukkah, o primeiro dia de Hanukkah também é Shabbat e o oitavo também é Shabbat. Kamaita Benero de Zechariah. O primeiro Shabbat se fala o Maftir da Menorá da época de Zechariah. Batraita, o último Shabbat, Benirot Shlomo. No último Shabbat se leu o trecho da Menorá, foi na época de Shlomo Amelech. Bepurim, vai avô Amalek. Em Purim se leu o trecho da Torá, da guerra de Amalek contra o povo de Israel na saída do Egito. Berashé Kodashim, no Rosh Chodesh. Berashé Kodashim se leu o trecho do sacrifício do Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Echad Beot Beshabbat, se Rosh Chodesh cai em Shabbat, o que se lê? Maftirim, Aftará, ou seja, a Keta Torá é a mesma, Berashé Kodashim. Porém, Aftará, Vaya, Mide Chodesh Bechotcho, se trata lá dos sacrifícios do Rosh Chodesh também. Mofti. Chaliot Bechad Beshabbat, se Rosh Chodesh cai no domingo. Metmol Maftirim, Vaya, Melo Yonatan, Machar Chodesh. No Shabbat, véspera de Rosh Chodesh, se fala esse trecho de profeta. Vaya, Melo Yonatan, Machar Chodesh, amanhã é o Rosh Chodesh. Isso é uma preparação para o povo para saber que amanhã é Rosh Chodesh, se preparar para. Para Rosh Chodesh. Amar Avuna, disse Avuna, viremos a página. Rosh Chodesh Av Shechaliot Beshabbat. Se o Rosh Chodesh Av caiu no Shabbat, é diferente. Maftirin Chodeshem Moadechem Saranavshi Ayu Alay Letorah. Um pastor muito forte fala aqui, o profeta. Que Hashem disse que Chodeshem, o seu Rosh Chodesh, o Moadechem e as suas festas, Saranavshi, eu comecei a odiar. Ayu Alay Letorah. É um esforço para mim falar Hashem. Ou seja, quando o povo não cumpre a Torá, não faz as mitzvot, as festas do Rosh Chodesh para Hashem é um esforço. Por que é um esforço para Hashem? O que significa isso? A Mara Kadosh Baruch Hu falou a Hashem, não só que o povo de Israel peca na minha frente, quando estão nas festas, ou no Bet HaMikdash até, ela chama Trichinoti Leida Ezugzera Kashav Yalem. Não só isso, também temos que esforçar Hashem, para que Hashem vai planejar qual vai ser o decreto ruim que vai ter que dar para o povo de Israel fazer tshuva. Então, além do desgosto que Hashem tem, também tem esse esforço que Hashem tem de castigar o povo de Israel. Não é um esforço físico, é um esforço como um pai não quer castigar o filho, é ruim para ele. Então, também para Hashem é a mesma coisa. Então, isso se lê quando Rosh Chodesh Av cai em Shabbat. Tisha B'Av Gufei Maim Aftirin. Qual é a Aftara que se fala em próprio Tisha B'Av? Amar Av Dissira Veichai Talezona. Como pode ser que o povo de Israel é como uma mulher vendida pelos povos? Deixamos a Shem e fomos com os povos lá além. Como pode ser que isso aconteça? Quando o povo só não cumpre a Torá, está abandonando a Shem e saindo como os outros goim. Mikramai. Então qual é a leitura da Torá que se fala em Tisha B'Av? Tânia fala Breta, Acherim, como ele fala Acherim. Veim Lotishmeuli, o pastor que fala, se o povo só não vai cumprir a Torá, então vai ter maldições e castigos, infelizmente. Isso se fala em Tisha B'Av. Rabi Natan Bar Yosef, Omer, fala Rabi Natan Bar Yosef, Adana Ina Atsuni Amazé, é um outro pastor que fala, até quando esse povo vai se rebelar contra mim, se tratava da época dos Meraglim, os espiões que falaram mal da terra de Israel. Então Hashem fala, até quando esse povo vai se rebelar contra mim? Vieshomim, tem outra opinião que se lê em Tisha B'Av, Admatai Laidar Azot, é o final do episódio dos Meraglim, que Hashem fala, até quando essa congregação vai fazer coisas ruins contra mim? É o mesmo conceito, porém em situações diferentes, e essas pessoas se conectam em Tisha B'Av quando o povo de Israel largou a Torá, e Hashem foi ele que destruiu o Bet HaMikdash. Amar Abai fala Abai, Ha'ida Nahog Alma Lemikre. Hoje em dia o costume é falar Abai, o que se lê em Tisha B'Av, que Tolid Banim, o pastor que fala que se o povo de Israel vai ter filhos, vai começar a ficar rico, vai fazer pecados, Hashem vai mandar o povo de Israel para a diáspora, o que aconteceu em Tisha B'Av. O Maftirin Asof Asifem Yaftara é outro trecho do profeta que repreende o povo de Israel para fazer tshuva. Bemahamadot Bemase Bereshit. O grupo do Mahamad que vai rezar para os sacrifícios serão recebidos vai ler nessa semana o trecho de Mase Bereshit, vai dividir esses 6 dias da semana, cada dia um trecho do Mase Bereshit. Minanemiri, qual é a fonte disso? Amar Abiyam, disse Abiyam, Ilmale Mahamadot Lomit Kaimu Shamayim Vares. Já. Qual é a relação entre o Masé Bereshit, a criação do mundo, com os Mahamadot? Fala que o sábio, se não fossem os Mahamadot, os sacrifícios, então a criação do mundo não se manteria. Shinemar, como falou o pastor, que Imlobriti Amavalera Hukot Shamayim Vares, não sabe, se o meu pacto com o povo de Israel, que é o pacto da Torá, o pacto do sacrifício, não se cumprir, então a criação do mundo vai ser anulada. O mundo vai ser destruído. Então se lê uma Maaseh Bereshit, nessa semana de Ma'amadot, o Ritvi, o Pasuk fala, Vayomer, falou a Abraham Avinu, Hashem Elokim, Hashem, meu Deus, Bama Edaki Elashena. Qual é a minha garantia que os meus filhos, o povo de Israel, vão herdar a terra de Israel, vão se manter, não vão ser destruídos? Amar Avraham, Lifneka dos Meruku, Avraham veio falar para Hashem, Ribono Shalom, Rei do Universo, Shema Chaz Veshalom Yisrael Chotim Lefanecha. Talvez Deus nos livre e o povo de Israel vai pecar contra você. E você vai fazer como o povo de Israel, como a geração do dilúvio, vai matar todo mundo? Ou Dorapalagá, que espalhou todos pela terra, mudou o idioma deles? Será que vai, o povo de Israel vai terminar assim? Amarlo, falou Hashem para Avraham Avinu Lav? Não. Amar Lefanav, Ribono Shelolam, Bamaeda. Falou Avraham Avinu, qual é a minha garantia? Amarlo, falou Hashem para Avraham Avinu, sacrifica um sacrifício para mim. Ou seja, isso vem nos ensinar que quando o povo de Israel sacrifica os sacrifícios, o povo de Israel é perdoado e Hashem não destrói o povo de Israel. Amar Lefanav, Ribono Shelolam, falou Avraham Avinu para Hashem, Rei do Universo, Tenach, Bismar Shebet HaMikdash Kayam. Isso está bom quando existe Bet HaMikdash. Dá para sacrificar os sacrifícios. Bismar Shebet HaMikdash Kayam Mate Alem. Porém, quando não tem Bet HaMikdash, o que vai ser do povo de Israel sem os sacrifícios? Amarlo, falou Hashem para Avraham Avinu, Kvart Kante Laev Seder Korbanot. Eu já decretei para o povo de Israel ler os Korbanot. Antes das rezas, tem um trecho de Korbanot, os sacrifícios. Kozmar Shekorin Baen. Sempre quando o povo de Israel leu os Korbanot da forma adequada, então Hashem considera como se o povo de Israel estivesse sacrificando os sacrifícios, como Ohel Ani al Kol Avonotem. E Hashem perdoa todos os pecados do povo de Israel. A importância de ler os Korbanot e com certeza estudar os Korbanot. Continuamos. Betaniot Brachot Veklalot. Fala nossa Mishnah que no jejum seria o trecho das bênçãos e das maldições. No trecho de Berukotai. Veima Fsikim Beklalot. E não se interrompe a leitura das maldições no meio. Fala Gramina, Nemílio, qual é a fonte disso, qual é o motivo disso? Amar Abihi Abargam, Damar Abias, fala o sábio. De Amar Ká, porque o Pasuk fala. Musar Hashem Bni Altim As. Fala o Pasuk. As repreensões de Hashem, você não rejeite. Então, quando a pessoa interrompe a leitura das palavras da metade, parece que é um peso para a pessoa. A pessoa está rejeitando essas repreensões, essas palavras, e não é bom. Por isso se lê todas as palavras uma vez só. Reishlakish, a fala de Reishlakish, defiche enomrim bracha ala puranus. Fala de Reishlakish um outro motivo. Não é apropriado fazer a bricata Torá para esse sofrimento das palavras. É melhor fazer a bricata Torá para algo alegre. Algo não que é um sofrimento para o povo de Israel. Então, vamos ver a continuação o que se faz. Porque não se fala as brachot, a brachá de Enotena Torah, no meio do sofrimento, no meio das klalot. Não é apropriado. Ela é reavida. Então, como se faz sim? Está na falada preta que Sheu Matril Matril do Pasuk Shelifneem. Quando a pessoa vai começar a ler as klalot, começa um pasuk antes. O Sheu Meseem, Meseem do Pasuk Shelachalem. Quando ele vai terminar, para terminar a leitura das klalot, um passo depois. Para não fazer a Birkata Torah no meio das klalot. Ou seja, mesmo que temos que abençoar Hashem, também no feliz e também no triste. Por isso, só quando já passou a tristeza, ou seja, passou já o castigo, a pessoa fala para Hajid Baruch Dayan Emet. Porém, no meio do castigo, no meio do sofrimento, a pessoa não deve fazer nenhuma brahá para Hashem. Deve receber com alegria, deve agradecer a Hashem o sofrimento, para ele não fazer uma brachá abençoando Hashem nesse momento. Parece que a pessoa não está levando isso a sério. Amar vai falar lá. Isso só se aplica com relação às klalot que está escrito no livro de Vaikra, na Parashat Bechukotai. A klalot de Mishnei Torah, por as maldições que tem no livro de Dvarim, a Parashat Kitavó, que a pessoa pode parar no meio da leitura das klalot. Mas qual é o motivo? Halalu Bileshon Rabim Amurot. O Moshe me pia gvuramna, porque no livro de Vaikra, a Kalá é mais direta, fala em plural, para todo o povo de Israel. E Moshe fala, me pia gvuram, em nome de Hashem. Se Hashem está falando essas klalot, não para no meio, é um desrespeito. Ve'alalu, Belishon Yachid Amurot. Porém, no livro de Dvarim, a Kalala é mais específica, fala no singular, não fala no plural para todos. O Moshe Piatzmo Amram, quem fala essas palavras é Moshe Rabbeinu que fala, com inspiração divina, porém não em nome de Hashem. Inspiração divina não é em nome de Hashem, então por isso já é permitido parar a Kalala no meio, não é considerado que está rejeitando a repreensão de Hashem, porque Moshe Rabbeinu não falou diretamente em nome de Hashem essas palavras, falou com inspiração divina. Levi Barbuti Havakari Vekamegamge. Levi Barbuti estava lendo as Klalot e estava gaguejando. Estava difícil para ele ler as Klalot. Kamed Ravuna na frente de Ravuna. Bearuli nas Klalot. Amado, falou Ravuna para Levi Barbuti. Akenafshah. Você pode parar como você quiser. Se você quer pegar um fôlego, quer aliviar um pouco, você pode parar no meio. Porque Loshanoela Klalot Sheleturat Kuanim. Quando é que é proibido parar Klalot no meio? É quando estamos lendo o livro de Baikra. Avado Mishne Torah, porém no livro de Dvarim, Parashat Kitavó, posso ter que é permitido parar no meio. Como já vimos. Tânia fala, Tânia Bishimon Ben Elazar, vai falar Bishimon Ben Elazar. Ezrat Kena Ebre Israel, Shiru Korim Klalot Shebeturat Kuanim, Kodem Atzeret. Ezrat Sofê, ele decretou para o povo de Israel ler as maldições de Torat Kuanim do livro de Baikra, antes de Shavuot. O Mishne Torah, Kodem Rosh Hashanah. E as Klalot de o livro de Dvarim, antes de Rosh Hashanah. Maitama, por quê? Qual é a relação? A Marabai fala, bem, tem uma Reshtakish, tem que falar que Reshtakish disse que deixa de ler a Hashanah e que ele leuteia, para que termine o ano com as suas maldições. Antes de Rosh Hashanah, fala as maldições, para terminar o ano com as maldições e começar um ano sem maldições. Isso é o motivo. Fala, Bishlama, Shibibishne Torah, e que deixa de ler a Hashanah e que ele leuteia. Dá para entender com relação ao livro de Dvarim, que vamos ler antes de Rosh Hashanah, para ter esse conceito. E Rosh Hashanah, porém com relação ao Torat Kohanim, o livro de Vaikra, Shavuot é Rosh Hashanah, para ler as Klalot antes de Shavuot, para terminar o ano com as maldições? E, sim, Atzeret Nami Rosh Hashanah, Shavuot também é Rosh Hashanah. Quem estudou o Masechet Rosh Hashanah já sabe disso. Tem como falar Mishnah em Masechet Rosh Hashanah. O Ba'atzeret al-Perot Ha'ilan. Em Shavuot somos julgados também. Somos julgados as frutas da árvore. Então, a Shavuot é o Rosh Hashanah, é o começo de um ano que tem também um julgamento lá. Perot Ha'ilan não significa somente as frutas das árvores, significa toda a produtividade da pessoa. Vão ser julgadas em Shavuot. Quem quer revisar pode ver o Shiur e Masechet Rosh Hashanah, na página 16, na Mishnah em cima, no começo do Shiur. Fala a Natânia, fala a Betra, Bishimon Ben Elazar, eu falo a Bishimon Ben Elazar, um outro ensinamento. Imi Umrun Echazekerim Setor Veiladim Bebané, Setor Ve'altivne. Se os anciãos, os sábios experientes de Torá, te falam, destrua algo, e os jovens te falam, constrói, Setor Ve'altivne, destrua e não construa. Ou seja, aparentemente destruir algo não é bom e construir é bom. Porém, se os experientes da Torá te falam destrua algo e os jovens inexperientes falam construa, você tem que destruir e não construir. Um exemplo disso, a pessoa tem uma casa de um andar. Ele quer construir um segundo andar. Falam os experientes anciãos de Torá, destrói o primeiro andar, constrói outra vez mais forte para sustentar o segundo andar. E os jovens te falam, construir o segundo andar, não precisa destruir o primeiro andar, não tem problema. Você tem que ouvir os experientes, os mais velhos, em Torá. Porque quando os experientes te falam para destruir, eles querem o seu bem, eles querem que você construa através dessa destruição. Construir uma casa mais forte. E a construção dos jovens é considerada uma destruição, você vai contra a experiência da Torá. Esse mano levaram um sinal para isso. Rechavá ben Shlomo, com ação a Rechavá, filho de Shlomo. O que aconteceu com Rechavá, né? Depois que Shlomo Melech faleceu, Rechavá, seu filho, tomou o reinado. O povo veio para Rechavá e falou, por favor, tira um pouco os impostos, está muito pesado sobre nós. Os anciãos falaram, ouça o povo, tira os impostos, parte deles. Os jovens falaram, não tira os impostos, aumenta os impostos, para o caixa real ficar mais rico ainda. Rechavam escutou os jovens e o povo de Israel se rebelou contra Rechavam. As 10 tribos foram com Yerovam Benevat e se separaram de Yehuda e Binyamin. E lá começou todas as tragédias do povo de Israel, a destruição do primeiro Beit HaMikdash e o segundo Beit HaMikdash, com essa separação entre as 10 tribos e Yehuda e Binyamin. Os espíritos falaram: pense na qualidade, se retraia um pouco, não vá adiante com os impostos. E os jovens falaram: pense na quantidade, e a verdade está com os experientes, você tem que escutar os mais experientes e predominar aqui a qualidade e não a quantidade. Às vezes, quando a pessoa se retrai um pouco, dá um passo atrás, ele vai conseguir dar dois passos para frente. Isso eu falo aqui agora, mas chamo de novo o DAF, paramos aqui por hoje. No próximo DAF, vamos terminar o Tratado de Megillah. E vamos ver um assunto muito interessante, com a importância da união do povo de Israel. A opinião também dos rabinos do povo de Israel, que tem que estar unidos e não separados, como se fossem dois povos diferentes. Vamos ver se uma repercussão disso no próximo DAF. Não vale a pena perder. Obrigado pela atenção.